Ora bem, eu começaria por agradecer o honroso convite que me foi dirigido, é para mim um prazer estar aqui, e por tranquilizar a Assembleia, estou com fome e, portanto, vou respeitar religiosamente os 15 minutos que me foram atribuídos. Eu acho que a hora de almoço é sagrada, ao contrário da forma, e, portanto, não vou de todo ultrapassar um segundo que seja esse tempo. Alain Soufiot, vou começar precisamente com uma citação de um autor que o Dr. Casimiro também já citou. Alain Soufiot, num trabalho recente, referia que em setembro de 2005, 160 trabalhadores de uma empresa francesa, Triofan, entraram em greve e qual era a exigência? Exigiam ser despedidos. Ora, isto parece novo e parece surpreendente. Já que as trabalhadoras estavam malucos, estavam a exigir ser despedidos. O problema é que a empresa ia ser transmitida a uma outra que não tinha qualquer património para preparar, passado um ano ou dois, o seu despedimento sem que recebessem qualquer compensação. E, portanto, havia lógica num ato aparentemente ilógico. Isto só poderia ser impedido se o nosso direito, como francês, reconhecesse o direito de oposição à transmissão, mas, obviamente, a reforma não o introduziu e a lei portuguesa atual também não o contempla. Isto é apenas dizer, ou dar um exemplo, podia dar muitos outros, já vou dar a seguir, de situações que podiam e deviam ter sido alteradas, de qualquer forma, fosse minimamente de esquerda, mas que não o foram, porque esta de reforma só tem o nome de reforma. É reforma no sentido que o código foi alterado, mas às vezes a palavra reforma tem um conteúdo material, substantivo, de algo em sentido diverso, em sentido contrário. Essa reforma está exatamente na esteira do código. É uma segunda legislação do código. O código foi parido em dois momentos diferentes, o primeiro e agora. E até mais, há certas normas que eu entendo que o legislador originário não teria coragem de introduzir, como vou referir a seguir. Eu começarei pelo código, pela parte do direito individual, e desde logo vou, por exemplo, dar este, apenas alguns exemplos. Um dos traços mais evidenciados desta forma, e por razões óbvias, um dos menos publicitados pelo Governo, é o alargamento do período experimental, como regra, para 180 dias, para a generalidade dos trabalhadores. Isto não vinha dos trabalhos da Comissão de Branco, vinha de uma proposta de decisões patronais, que eu na altura pensei, na minha inocência, que não teria a mais pequena chance de vingar, já que era um regime inédito na Europa, mas vingou. Portugal tem já um regime diverso do existente na maioria dos Estados comunitários, consagra de maneira automática na lei o período experimental, mas agora o período experimental vai ser o período experimental mais longo do que eu tenho notícia, como período de regra, 6 meses. Aliás, o resultado é dos mais interessantes. Se o empregador contratar a termo por menos de 6 meses, terá, porque agora há uma exceção para contratos a termo de muito curta duração, celebrar contrato escrito, devidamente motivado, pagar compensação se quiser caducar o contrato. Para que contratar a termo por menos de 6 meses? Contrata-se normalmente e faz com que a pessoa, dispensa-se a pessoa, como agora se diz, no período experimental. Não tem que se pagar nada, não tem que se motivar nada. Ou seja, dentro de pouco tempo, os responsáveis do governo estarão a felicitar-se pela diminuição da contratação a termo de muito curta duração. Há, de facto, normas, um autor francês dizia das nossas leis laborais, Christophe Vigneault, que eram feitas por um legislador particularmente amante da construção civil. E, de facto, temos ao longo das nossas leis, por exemplo, em matéria de contrato, a termo regras muito especiais para a construção civil. Este legislador, pelo contrário, tem um especial amor pelo turismo. Se forem consultar o código, a minha dita reforma, verão que há uma série de normas específicas feitas para o turismo. Por exemplo, uma delas é precisamente em matéria de contratação a termo, não sei se essa é a proposta, pelo menos foi a originária que eu recebi, em que até se permite a contratação a termo não escrita, por período inferior a uma semana, para atividades agrícolas sazonais e atividades de turismo, mas lá voltarei mais tarde. A matéria de contrato a termo é também precisamente uma daquelas em que, infelizmente, a reforma não é reforma, ou é apenas mais do mesmo em relação ao código. É certo que o infeliz artigo 138 do Código de Trabalho é substituído por outro preceito, mas esse esforça-se por ser, ao menos, tão lamentável como o anterior. Com efeito, tudo no regime da subsecção de contrato a termo resolutivo continua a ser disponível para a contratação coletiva, com exceção apenas da existência imperativa da possibilidade de contratar a termo trabalhadores à procura de primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração. Mais uma vez, não se define o que é trabalhador à procura de primeiro emprego. Portanto, vamos continuar com a nossa experiência a dizer que um trabalhador que já teve 20 ou 30 contratos a termo ainda é um trabalhador à procura de primeiro emprego. Algo me diz que vai continuar a procurar há muito tempo. De qualquer modo, desta era uma matéria em que se esperava uma definição do que fosse isto, mas a lei também não o faz. Há, aliás, alguns aspectos que, curiosamente, eu não vou ter tempo para entrar em detalhe, mas que curiosamente, alguns são positivos. Por exemplo, é de louvar a referência no artigo 143, número 1 da proposta da sucessão de contratos a termo, às situações de participações recíprocas ou do grupo, e à referência ao contrato de trabalho a termo ou trabalho temporário cuja execução se concretiza no mesmo posto de trabalho ou contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto. Trata-se de uma norma que olha ao modo concreto como o contrato é executado e não às funções eventualmente referidas na minuta. Todavia, em breve estará, como já disse, a discutir-se da aplicação analógica desta norma à sucessão de contrato de trabalho por tempo indeterminado com o mesmo trabalhador, findaram em vários períodos experimentais. Mas, de qualquer modo, é positivo algumas normas do contrato de trabalho a termo, poucas, mas algumas, como, por exemplo, a norma sobre a sucessão, são relativamente positivas. Mas o que falta, e é por isso que digo e vou escrever que esta não é uma reforma moderna, é, por exemplo, é muito mais grave às vezes do que falta, do que foi introduzido, a não ser em matéria de tempo de trabalho, que já leirei. O que falta, por exemplo, é uma regulamentação séria das situações de contrato de trabalho equiparado. Há um avançozinho, que foi, enfim, o Dr. Casimiro esteve na comissão, como eu, e sabe como isto foi conseguido a ferros, mas há um avançozinho, uma vez que o artigo passa a referir as regras, mas, e não os princípios do Código de Trabalho, mas apenas em certas matérias. A vizinha Espanha introduziu agora uma lei do trabalhador autónomo dependente. Aliás, a introdução há alguns anos regulamentou agora, está agora em vigor. Reparem ao aparente paradoxo. A lei do trabalhador autónomo dependente. Mas é, no fundo, o reconhecimento de que o direito de trabalho não pode evoluir se continuar a desconhecer todas essas situações que passam por ser recebidos dele, todas essas situações em que, no fundo, o trabalhador é economicamente dependente, embora juridicamente tenha uma aparente autonomia. Portanto, se nós continuarmos a acentuar a clivagem entre o regime de trabalho subordinado e o regime do trabalho economicamente dependente, e a negar aos sindicatos, porque não são trabalhadores juridicamente subordinados, a possibilidade de representar esses trabalhadores, vamos abrir cada vez mais o flanco. É que as associações patronais digam que o direito do trabalho é injusto, porque protege uns à custa de outros. Protege uns à custa de outros porque não se permite que proteja todos. E a reforma nada fez em matéria de trabalho equiparado, matéria que tem sido o grande ponta de lança, senhor Muratinho, da evolução do direito de trabalho na Espanha, na Holanda, na Alemanha, recentemente. Mas, infelizmente, a reforma não trata dessa matéria. Como é sabido, a matéria do tempo de trabalho passa por uma verdadeira, enfim, não sei se posso chamar revolução, é mais uma completa individualização do tempo de trabalho. A linha geral é essa, com tendências, todavia, muito preocupantes. Por exemplo, presunções de concordância do trabalhador, no caso de silêncio deste, que já vinham no código anterior, mas agora são multiplicadas. Soluções em que se abandona o princípio da dupla filiação das convenções coletivas com violação da liberdade sindical negativa, ou até em que simplesmente se faz tábua rasa da vontade individual para ser suficiente a aceitação pelo silêncio de 75% dos trabalhadores de equipa, secção, unidade económica, a quem é proposta por dirigida. A liberdade sindical negativa é aqui totalmente desrespeitada, tutelando-se apenas a filiação no sindicato abrangido por convenção coletiva que disponha diferentemente. Mas a adaptabilidade vai ser feita ao nível individual, com presunções de aceitação por quem não se oponha por escrito, o que, de facto, enfim, é um ato de heroísmo, e um ato de heroísmo normalmente, enfim, quase suicida, se alguém se opuser por escrito. Cria-se também chamado banco de horas, introduz-se a figura do horário concentrado, horário concentrado que, mais uma vez, pode ser introduzido não apenas por IFCT, mas por acordo entre trabalhador e empregador, acordo que parece que nem sequer tem que ser escrito. É fácil intuir que, dada a existência em Portugal de muitas situações de puro emprego, facilmente se ultrapassarão assim os limites ao tempo de trabalho existentes para a tutela da integridade do próprio trabalhador. Enfim, há, mais uma vez, referências aqui, por exemplo, frequentes ao turismo, por exemplo, exceções aos limites máximos do período normal de trabalho, que permitem dispensar a exigência de continuidade no descanso semanal obrigatório, as 11 horas de intervalo de jornadas, etc. A linha geral é o tempo de trabalho vai ser negociado a nível individual. isto é exatamente o inverso do ponto de partida do direito de trabalho. Se, na verdade, matérias tão importantes como o tempo de trabalho pudessem legitimamente ser discutidas a nível individual, não haveria necessidade de trabalho, desde o contrato servia perfeitamente. Se as partes fossem iguais, provavelmente não estávamos aqui, porque não havia direito de trabalho. Mas é nessa premissa falsa da igualdade entre as partes que a reforma assenta. Eu não queria deixar de tocar também na introdução de novas figuras, como o trabalho intermitente. Eu não tenho, por princípio, uma objeção de fundo ao trabalho intermitente, se fosse regulado de outro modo, mas tal como vem laconicamente referido, suscita-me algumas dúvidas. É certo que a lei tem algum cuidado, a lei, a proposta de lei, uma vez que esclarece que a prestação de trabalho não pode ser inferior a 6 meses consecutivos a tempo completo por ano, que há uma antecedência mínima de 20 dias na chamada.